Oi, pessoal! Eu sou a Lívia Lamblé e você está no podcast Criador e Criatura. Esse podcast é voltado 100% para a criação de conteúdo na internet. Então, não deixem de seguir o podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Siga também no Instagram, o @ Criador e Criatura Podcast. Ah, e se você quiser apoiar esse podcast para continuar trazendo convidados legais, acesse o site linktr.ee/livelamblé e clique na opção Apoie Meu Conteúdo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Criador e Criatura. Entre no grupo do Telegram, Criador e Criatura, e me sigam nas redes sociais. Eu sou a @ Lívia Lamblé. Eu também criei um Apoia-se para quem puder e quiser apoiar o meu conteúdo. O link está na descrição do episódio. Estamos aqui hoje com o engenheiro civil, professor, criador de conteúdo e palestrante Levi Kaique. O Levi é um dos diretores do site O Retalho e começou em 2021 seu podcast Em Negrito. Levi, estou muito feliz e muito honrada com você ter aceitado participar aqui do podcast, viu? Muito obrigada por estar aqui batendo esse papo.
Imagina, é um prazer estar aqui batendo papo. Eu adoro podcast, eu sempre fui um ouvinte assíduo de podcast, então sempre que alguém me chama para fazer parte de um podcast, eu fico muito feliz.
Ah, que bom. E fala já as suas redes sociais para o pessoal já começar a te seguir.
Bom, no Twitter é @ Levi Kaique, Kaique com K, né? K-A-I-Q-U-E. É, uhum. No Instagram, infelizmente, alguém pegou @ Levi Kaique antes de mim e não usa a conta desde 2013.
Então não!
A conta tá lá parada e eu tive que colocar um F no final, então não tenho todas as redes igual. Isso me dói bastante, porque eu sou uma pessoa muito... Eu tenho toque com esse tipo de coisa. Até tentei entrar em contato com a pessoa, mas não deu certo. Mas no Instagram é Levi Kaique F. Infelizmente, tem que deixar esse F aí. Mas nas duas redes está verificado, então é fácil do pessoal achar.
Tá certo, gente. Sigam o Levi. O Levi levanta pautas muito importantes e também muito divertidas. Ele fala de tudo, tá bom? Então sigam ele que o conteúdo dele é muito bom. E falando em conteúdo muito bom, Levi, uma coisa assim que eu vou começar aqui o nosso papo é que você se formou em engenharia civil e hoje eu considero, né, você um grande comunicador. Você está em diversas plataformas, você fala muito bem. Como é que deu essa virada de chave para a criação de conteúdo?
Nossa, é um pouco longo, mas é uma história interessante.
Eu adoro, vamos lá.
Eu me formei na faculdade em 2017. Foi sempre meu sonho me formar em engenheiro civil, ser engenheiro civil, porque meu pai é mestre de obras, né? E a maior instância da construção civil é a engenharia. Então, eu sempre, desde muito pequenininho, 9, 10 anos, eu já trabalhava com meu pai na obra, então eu sempre quis ser engenheiro.
Que legal.
Quando eu consegui entrar na faculdade, né, todas as dificuldades e tudo mais, eu percebi que eu teria uma dificuldade muito grande de conseguir... Eu estava tendo uma dificuldade muito grande de conseguir estágio inicialmente.
Uhum.
Devido ao racismo, devido a não conhecer pessoas, porque nessa época você começa a perceber que o que importa mesmo é o QI, né, o que indica. Sim. Então eu não conhecia muita gente da área de construção, as pessoas que eu conhecia eram pedreiros, serventes, não eram pessoas de alto escalão da construção civil. Eu era um jovem negro, então eu comecei a observar que eu estava tendo muita dificuldade para conseguir estágio, e mesmo sendo um dos melhores alunos da turma, eu dava aulas, inclusive, para os outros alunos. No segundo semestre eu já estava dando aula para o primeiro, no terceiro eu estava dando aula para os primeiros, enfim.
Você fez faculdade aonde?
Na Policamp, aqui em Campinas, Faculdade Politécnica de Campinas. E eu dava aula para praticamente, eu dei aula para praticamente todos os alunos da minha turma, assim.
Caramba.
E mesmo assim eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir estágio. Sempre tive boas notas, nunca peguei DP, até porque eu era bolsista, então não podia pegar DP, enfim. Então a questão de notas não era uma questão, de inteligência não era uma questão, mas eu não estava conseguindo fazer estágio. E aí eu percebi que a coisa ia ficar mais difícil ainda para conseguir emprego, porque além do fato de eu ser um homem negro e não estar conseguindo estágio, a construção civil tem muito preconceito com engenheiros jovens, né?
Sério?
Então, existe um machismo muito grande, então engenheiras mulheres é bem difícil, sofrem bastante. Pessoas negras, é difícil você ver um engenheiro negro. E engenheiros jovens, porque o que a sociedade tem... A construção civil é muito conservadora, de um modo geral. até no método de construção a gente tem um conservadorismo muito grande. As pessoas optam por métodos de construção arcaicos, mais antigos, justamente porque já estão acostumadas e tudo mais, então a construção demora a se atualizar devido a isso. Ela se atualiza a passos de tartaruga, digamos assim. Tem muitas tecnologias novas na construção que não são utilizadas por conta desse conservadorismo dos clientes, assim, né?
E a engenharia é aquela coisa, né? É uma das profissões chaves do Brasil, né? Sempre foi, e acredito que isso, esse conservadorismo venha daí também, né?
Exato, é uma bem elitista, né? E,
uhum.
É, junto aí com direito e medicina, você forma isso. A trindade do pessoalzinho, que é complicado. Mas, devido a tudo isso, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me formar e eu não vou conseguir trabalho. Então eu comecei a me articular com outros alunos, tentar fazer network e tudo mais, e aí eu aproveitei do fato de que eu dava aula para a maioria deles para me aproximar das pessoas, e aí no último ano de faculdade eu abri uma empresa na área de construção, eu junto com outros dois amigos, a gente viu uma oportunidade e a gente abriu uma empresa, então eu saí da faculdade já com uma empresa aberta na construção civil.
Que legal.
Porque era uma das únicas formas de eu conseguir entrar no mercado, né?
Uhum.
E nesse processo, a gente abriu a empresa, deu super certo, a gente trabalhou com vários clientes, a gente tinha como cliente a rede de supermercados Dia, não sei quem está ouvindo, mas aqui em Campinas é bem grande, a gente tinha a gente trabalhava com a Leroy Merlin, enfim, a gente trabalhava com vários clientes grandes, e a coisa estava indo muito bem, até, assim, cheguei a ter 20 funcionários registrados, a gente trabalhava, enfim, a empresa estava dando muito certo, até que a gente levou um golpe.
Ah.
Isso foi no segundo ano. E foi bem doloroso, porque meu sonho sempre foi ser engenheiro e trazer meu pai para trabalhar comigo. Porque meu pai é deficiente auditivo e a sociedade é extremamente capacitista.
Sim.
Então, eu via como as pessoas tentavam passar meu pai para trás o tempo todo, na construção. Ah, você entendeu errado. Ah, você passou valor diferente. Enfim, tentavam enganar meu pai pelo fato dele ser um deficiente auditivo. E eu queria que ele trabalhasse comigo. Meu sonho era que ele trabalhasse comigo. E eu tinha realizado esse sonho. E, de repente, a gente levou um golpe. E isso mexeu muito comigo, assim. Me deixou muito, muito mal. A gente teve que vender a empresa para poder pagar as dívidas que a gente teve. Cheguei a dever mais de R$100.000.
Caraca.
Foi uma coisa bem trash, assim. No final, deu tudo certo, porque eu vendi a empresa e o valor da venda a gente conseguiu pagar todas as dívidas e ainda ficar com uma grana pra gente. Só que foi um baque emocional pra mim.
Eu imagino.
E aí, isso foi em 2019. Eu abri essa empresa em dezembro de 2017. 2018 foi maravilhoso, realização de um sonho. Começo de 2019 foi incrível. Final de 2019 veio esse baque. E aí eu tive que vender a empresa. E aí eu fiquei muito mal, entrei em depressão. Assim, fiquei muito, muito, muito mal mesmo. Pensei até em suicídio.
Meu Deus.
E na época, eu me relacionava com uma moça que fazia estudos literários na Unicamp. E ela percebeu que escrever era uma das coisas que eu mais gostava. Então, ela começava a incentivar que eu escrevesse e ela dizia que, olha, você escreve, eu vou editar um livro seu, vai ser incrível. Porque ela percebeu que escrever estava me ajudando a sair dessa fossa.
Sim.
E aí eu comecei a escrever sobre questões raciais. Eu escrevia minhas reflexões, eu sempre fui uma pessoa que estudava bastante sobre esse assunto. Um dos meus professores é um dos responsáveis pelo documentário Menino 23, que é um documentário incrível que fala sobre essa questão racial aqui no Brasil.
Que legal.
Então, eu sempre fui envolvido com essa questão racial e eu escrevia sobre isso. Apesar de estudar engenharia, né? E todo mundo acha que eu sou de humanas, na verdade, eu sou muito de exatas, mas eu gostava muito de escrever. E aí, eu fui escrevendo os meus textos, fui escrevendo meus posts, minhas coisinhas e tal. E aí, ela pegou e falou assim, por que você não posta nas redes sociais? Na época, desde 2014, na realidade, eu fazia crítica de cinema na internet. Então,
ai, que tudo! Eu amo!
Nossa, você começou em 2002? 2002, não, bem antes. Eu comecei, mas eu acho que foi em 2013, 2014, escrevendo crítica de cinema. Então eu tinha um certo número de seguidores ali que me acompanhavam. No Facebook, que eu não usava. Instagram eu usava para foto pessoal. Twitter eu tinha só para salvar o arroba. Eu tinha que ter salvado o arroba do Instagram antes, não consegui mais, enfim. do Twitter eu consegui. Eu tinha lá o Twitter meio que só para salvar o arroba mesmo, por causa desse trauma que eu peguei do Instagram. E aí eu tinha o Facebook, e aí eu era administrador de um dos maiores grupos. Acho que era o maior grupo da da DC Comics no Facebook, era DC da Depressão, eu tinha meu site, fazia crítica de cinema.
Você era moderador de página da Depressão também?
Sim, era moderador de página.
Eu era dona da página na lista de mídias sociais da Depressão.
Nossa, era uma febre nessas páginas da Depressão.
Era.
Era moderador do DC da Depressão, que era uma página de comédia sobre DC Comics.
Legal.
E aí eu falei, ah, beleza, eu vou postar no meu Facebook um desses textos. Eu separei um texto que eu fiz, que era Dicas para Brancos na Luta Antirracista, e eu ia postar. Só que nessa semana que eu ia fazer a publicação, isso foi fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, começo da pandemia. Um pouquinho antes de eu fazer essa publicação, a gente estava numa discussãozinha boba, assim, em comunidade no Facebook, sobre a importância da Hermione para o Harry Potter, né? Umas coisas assim. Uhum. E aí eu, brincando, falei assim, olha, o Harry Potter, ele é um merda, se não fosse a Hermione, ele morreria no primeiro livro. Eita. E aí o Facebook entendeu isso como discurso de ódio e me bloqueou por 30
minutos. Ah, não!
Foi uma loucura, discurso de ódio contra o Harry Potter, você vê, né? E aí eu fui bloqueado por 30 dias e eu tava com o texto prontinho pra postar. E aí eu falei, poxa, né, tipo, só falei verdade aqui, o Facebook me bloqueou. Ah, quer saber? Vou postar esse texto lá no meu Twitter e aí quando voltar meu Facebook eu reposto aqui.
Uhum.
Na época eu tirei print da tela, assim, do Word do meu celular, fiz uma ediçãozinha lá e tal e postei no meu Twitter. E fui pra balada, saí, sei lá, nem lembro o que eu fui fazer.
Uhum.
E aí eu sei que o meu celular... ele travou de tanta notificação, assim, de um dia pro outro. Um monte de gente querendo falar comigo, um monte de gente comentando, curtindo o post. E o mais interessante é que, assim, a primeira dica, eu falo que todos os brancos são racistas.
Uhum.
E eu explico o porquê disso, né, que não é um ataque pessoal, enfim. E eu achei que as pessoas não fossem entender o que eu tava querendo dizer. Que ia ser cancelado na internet e tudo mais. Mas não no Twitter, porque eu não tinha realmente... Acho que assim, se eu tivesse 40 seguidores, era muito. E aí, de repente, post bombando. Eu falei, nossa, quer ver que eu tô sendo cancelado? Entrei lá e assim, o pessoal com dúvidas genuínas, sabe? Aí ele via, não entendi muito bem a dica número 1, não entendi muito bem a dica 6.
Que máximo! Né?
E foi uma coisa assim, super orgânica, porque eu comecei a responder a essas dúvidas da galera e aí eu começava a produzir novos textos, então... Por que eu quis dizer que todos os brancos são racistas? Aí eu fiz um texto explicando sobre isso. Uhum. Por que eu disse racialize as questões? Aí eu fiz um texto sobre isso. E aí quando eu fui ver, eu estava produzindo textos no Twitter. E aí o pessoal, eu quero compartilhar isso no Instagram. Aí eu ia lá e colocava no Instagram também, a pessoa compartilhava. E foi indo. E aí, de repente, o Bruno Galhaço começou a me seguir. Um monte de famosos começaram a me seguir. Aí eu descobri que no Twitter tinha uma comunidade de pessoas pretas que se intitulavam Black Twitter, né?
Sim.
E eu comecei a interagir com essa galera e fui super bem recebido pela galera. E aí foi bem, né, em 2020, né? Então começou aquela parada que o Babu começou a sofrer muito racismo dentro da casa.
Sei.
E aí eu comecei a comentar bastante sobre isso, trazer minhas reflexões sobre isso. E isso foi me ajudando a sair da depressão.
Interessante isso.
Veio logo depois da pandemia, né? Então as chances de eu ficar mais para baixo ainda eram bem grandes. Mas o fato de eu estar escrevendo esses textos e estar me relacionando com essas pessoas virtualmente e me sentindo útil, estava me ajudando bastante. Porque quando eu tinha a minha empresa, 2018, 2019, eu já dava palestras em escolas públicas gratuitamente, falando sobre questões raciais nas escolas públicas da região. Eu ia nas escolas, dava palestras sobre saúde mental de pessoas negras, incentivava o pessoal a entrar na universidade, dava o passo a passo de como fazer o vestibular, enfim, eu ajudava os jovens, porque eu era um jovem de periferia, sempre fui, e a educação me salvou, e eu queria que as pessoas também tivessem essa mesma perspectiva. Então, ver que meus posts estavam ajudando as pessoas nas redes sociais começou a me ajudar muito, assim, e me tirou da fossa, completamente. E aí, né, esse negócio de me posicionar sobre o Babu e tudo mais, e aí meu perfil foi crescendo, o Babu, quando saiu, me mandou um vídeo, a gente... criou uma relação ali, né? A Flávia também, que na época assumiu a administração do perfil do Babu no final, se tornou uma grande amiga, enfim, as coisas foram acontecendo, e aí veio o assassinato do George Floyd.
Sim.
Em 2020, foi em junho, se não me engano, de 2020, e o meu perfil já tinha bastante conteúdo. Não tinha tantos seguidores, acho que estava ali na casa dos 20 mil seguidores, o que para mim já era muito, porque foi assim, de fevereiro para junho, se você sair de 400 seguidores para 20, 25 mil seguidores.
Caramba!
muito expressivo.
Foi um boom, assim. Eu lembro que, tipo, do nada você apareceu. E eu nem lembro quando que eu comecei a te seguir, mas eu lembro que foi, tipo, do nada, assim. Você começou a despontar, falei, opa, vamos seguir ele.
É, e muita gente fala isso, assim. Eu nem sei de onde você saiu, Levi, mas de repente você toda hora tava na minha timeline.
É tipo
isso. Foi uma
isso.
coisa muito assim. Tem muita gente que acha que eu tô na internet há muito tempo, mas assim, não, foi 2020. Né? Mas fiz 2 anos agora. É, recentemente, então foi algo muito, muito louco, assim. E aí quando chegou aconteceu o assassinato de George Floyd, o meu perfil tinha bastante conteúdo, tinha muito texto, muita reflexão, eu já tinha, desde que eu comecei, eu já tinha uma coisa que era de produzir conteúdo junto com outras pessoas, então eu chamava mulheres feministas negras para produzir conteúdo junto comigo, chamava pessoas PCDs, chamava pessoas trans, enfim, já tinha bastante conteúdo, assim, sabe? Teve uma época que eu tava postando praticamente um texto por dia. Então,
caraca, haja criatividade também.
Nossa, é porque eu tinha produzido muito, né, em anonimato.
Ah, sim, é.
Da depressão. E aí eu só reorganizava esses textos, dava uma ediçãozinha, comecei a aprender a editar fotos, né, para poder ficar mais palatável no Instagram e tudo mais. E o pessoal tinha dúvidas que geravam outros conteúdos e eu não tava fazendo nada, porque o dinheiro que eu vendi à empresa, eu ainda tinha ficado com uma grana que dava para eu dar uma descansada uns 3-4 meses, e aí veio a pandemia, também não ia conseguir arrumar emprego, porque né, eu tava aquela loucura no começo da pandemia, então eu tava mais tranquilo em casa, então, olha, eu vou produzir, mas nunca pensando em me tornar influenciador, produtor de conteúdo, nada disso, só tava me ajudando a sair da depressão, sabe?
Uhum. E aí foi aí que você começou, então, né? Porque, assim, você... Você ter despontado dessa forma deve ter, não as marcas em si, mas, tipo assim, muita gente muito importante te seguindo, com certeza fez com que você conseguisse alguns trabalhos com isso também.
É, no começo, as marcas não tinham interesse no meu perfil, porque, enfim, você fala de...
Mudou muito, né, esses 2 últimos
Sim,
anos, isso.
Exatamente, exatamente. O conteúdo que eu produzo hoje, por exemplo, ele não era aceito no começo de 2020. Não era aceito,
Sim.
sabe? Então, isso mudou com o assassinato de George Floyd. Com os protestos, Black Lives Matter, a pauta antirracista tá em alta.
Ah.
Isso mudou muito recentemente, assim. Porque o conteúdo que eu produzia, as marcas não queriam. Apesar de ter muita gente grande, né? Então, muito social media de marca, muito dono de empresa. Todos eles me acompanhavam, mas eles nunca imaginavam, nunca pensavam em mim enquanto alguém para representar a marca de alguma forma. Talvez para fazer um trabalho interno dentro dessas empresas. Né? Mas para representar as marcas, isso era fora de cogitação. Assim. Tanto que aí veio o assassinato de George Floyd, as pessoas começaram a enxergar meu perfil como um perfil educacional, porque tinha muito conteúdo.
Uhum.
Então, de repente, todo mundo começou a compartilhar o meu post. Olha, sigam esse perfil aqui, que ele tem bastante conteúdo. E aí foi, tipo, Manu Gavassi, começou o Babu, Manu Gavassi, a Marcela, do Big Brother, que tinha acabado de acabar, então o pessoal tava super em alta.
Uhum.
Aí veio o Dennis DJ, Glória Groove, Luísa Sonza, Pablo Vittar, enfim, uma galera, assim, Bruno Galhaço, uma galera começou a compartilhar minhas publicações. E quando as pessoas entravam no meu perfil, não era só aquela publicação que tinha várias outras. Então isso atraiu muita galera e reteve muito essa galera, assim. Então, naquela semana do assassinato de George Floyd, do Blackout Thursday e tudo mais, eu saí dos 20, 30 mil seguidores para 110, 120 mil.
Caraca!
Assim, foi uma coisa muito, muito louca, assim. Meu celular travou, eu não sabia o que fazer. Um monte de famosos me seguindo, pessoas que eu admirava, sabe, há muito tempo. Era assim, eu entrava no meu Twitter, no meu Instagram, meus amigos, na verdade, eles iam lá ver quem tava me seguindo, eles... Levi, você sabe que a Glória Groove te segue? Eu falei, não sabia. Aí eu ia lá ver ela, me seguindo. Levi, você sabe que a Luísa Sonza te segue? Eu não sabia. E era assim, era uma surpresa atrás de surpresa, assim, né? E aí, o que aconteceu foi que a Chantal, que é uma influenciadora bem grande, assim, eu considero ela minha madrinha, assim, da internet, assim, praticamente, porque ela foi um amor de pessoa comigo. Ela chegou pra mim e falou assim, Levi, eu quero fazer uma live com você. Eu acho que é importante a gente trazer pessoas para falar sobre isso. Eu não quero só compartilhar, eu quero fazer uma live com você e você falar sobre isso. Eu falei assim, poxa, legal, eu adoraria fazer uma live contigo, acho muito importante atingir um público diferente e tudo mais. E eu ia fazer, sim, eu ia fazer de graça. Na minha mente era fazer uma live de graça. E ela, não, você, você está dando aula, eu não vou me sentir bem em chamar você para vir fazer uma live no meu perfil e não te pagar.
Que tudo, gente! Que pessoa maravilhosa!
Aí, sim, ela foi incrível. E aí ela falou, qual que é o seu preço? Eu falei assim, olha, eu não faço ideia. Eu tinha feito um trabalho que eu tinha cobrado, assim... Eu vou falar abertamente de preços, assim...
Por favor.
Que eu tinha cobrado... Me ofereceram R$200. E eu achei incrível ganhar R$200 para fazer uma live de uma hora. Eu falei, meu Deus, isso é vida. Vamos lá. E então, eu falei, ah, sei lá, eu fiz uma live com uma pessoa... Né, um perfil pequeno, né, e tudo mais, e ele me pagou R$200 dela. Não é esse preço. Eu falei, nossa, tô cobrando muito. Daí ela, peraí, vou chamar a minha assessora, ela vai analisar o seu perfil, vai precificar e eu vou pagar o valor que o mercado pagaria pra você. Eu falei, não, beleza. E aí ela veio, ela voltou. Olha, ela analisou, foi a Soler, que era minha assessora até um tempo atrás. Incrível também, assim, me ajudou muito nas redes sociais. Ela veio. Ah, então, uma live sua, no seu perfil atualmente, seria entre R$2.000 e R$4.000.
Cara, que legal você falar isso. Isso é uma discussão tão importante, mas termina a sua história e a gente chega lá.
Sim, e eu acho importante, inclusive, porque assim, eu vejo uma galera nas redes sociais que não gosta de falar preço, de quanto cobra, quanto faz. E eu acho que no final das contas, isso ajuda as marcas e não os produtores de conteúdo. Esse negócio de ficar escondendo quanto você recebeu para fazer uma publi, para fazer uma campanha. É claro que as pessoas precisam ter noção que cada caso é um caso, cada case é um case, cada perfil é um perfil. Mas assim, uma pessoa está fazendo campanha publicitária a 100, R$150, sabe, com perfil grande, é uma tristeza, está sendo explorado. Nesse mercado.
Sim. Né? O Mussum Alive veio aqui e a gente falou mais ou menos sobre isso também, a questão da precificação, que a gente não tem um padrão, não tem uma padronização, porque primeiro a gente não sabe quanto que um ganha, outro ganha, e esse é um assunto que as pessoas não falam mesmo, sabe? Achei muito legal você abrir isso, porque eu mesma, às vezes me perguntam, ah, quanto que você cobraria isso? Eu fico, gente, eu não sei. Primeiro que meu perfil não é grande, segundo que, assim... Quase ninguém fala sobre isso, então é muito difícil, ainda mais para o pequeno produtor de conteúdo que está começando, sabe? Sim. Eu digo muito isso porque eu sei que tem muita gente pequena que está na batalha, que está no corre e não sabe porque não faz a mínima ideia de quanto cobrar, sabe? Eu acho que trabalhos como dela, que falou com você e tal, precificou o seu trabalho, é assim, fundamental. Se tivesse mais pessoas que chegassem no pequeno produtor de conteúdo para falar isso, ia ter um mercado enorme.
Não, e assim, com o tempo você vai descobrindo que é um ambiente. Tem muita gente que tenta passar você para trás, mas também tem muita gente bacana, sabe? Então, a Chantal, assim, para mim, ela foi essa madrinha, assim, a Chantal, a Solé. E aí, ela falou assim: olha, entre R$2.000 e R$4.000. E aí eu falei, meu Deus, vou fazer uma live de uma hora e vou ganhar 2 salários mínimos, sabe? É uma coisa que não entra na minha cabeça. E aí as pessoas precisam entender que, assim, quando eu falo que uma pessoa que tá ganhando 100, 150 reais pra fazer uma pub, ela tá sendo explorada, eu não tô dizendo que ela tá ganhando pouco, porque a gente tá no Brasil, e a gente vive num país de desigualdade muito grande. Tem gente que não ganha isso por um trabalho pra fazer um tweet. Mas esse mercado, ele é um mercado super, tem um valor alto. Você entrega um valor alto para a marca e a marca também paga um valor alto para você.
Sim.
Então é importante isso, porque assim, às vezes eu vou falar assim, ai, fiz uma campanha, fiz um tweet por R$800, eu achei pouco. Não é que eu achei esse dinheiro pouco. Tipo, R$800 para fazer um tweet é uma grana. Mas para o padrão de mercado é pouco, sabe? Então esse parâmetro é importante as pessoas entenderem, no caso do meu perfil, né? Mas aí tem várias variáveis que daí eu acho que alguém mais especialista pode falar, mas por exemplo, a importância do seu perfil, a sua comunidade, a construção da sua comunidade, o engajamento do seu
engajamento,
perfil, tudo isso influencia no valor que você vai cobrar. Por exemplo, não é só ter número de seguidores, mas você tem que construir uma comunidade. As marcas gostam de trabalhar comigo porque eu construí uma comunidade, eu tenho uma identidade, eu tenho bordões com o meu público, sabe? Eu construí tudo isso e a gente brinca. As marcas, às vezes, entram em contato comigo porque ela quer usar um bordão que eu uso com a galera, sabe?
Ai, fala, por favor, para os ouvintes o seu bordão maravilhoso.
Tem o bom dia que eu dou semana, né? Bom dia, amigos. Afro-amigos, brancolegas, indígenas, amarelindos e marronvilhosos, que foi uma coisa que a gente construiu junto.
Eu amo.
Começou com o Afro Design, que é um amigo meu, o Nehemias, ele começou com Afro Amigos e Branco Colegas, e aí eu falei, mano, isso é incrível, eu adorei. E aí a galera, tipo, ah, mas e os indígenas? Aí a gente, não, vamos pegar aí. Indígenas, ah, mas e os marrons? Marronvilhosos, ah, os amarelos, amarelinhos, pronto, a gente foi tipo Floribela mesmo, sabe?
Eu amo, gente.
E dá um quentinho, porque assim, a gente tá na. O Twitter é uma rede social bem tóxica, né? A gente tem que ser bem sincero.
Sim.
E aí você chegar e dar um bom dia brincando, assim, acho que dá um quentinho no coração, faz a gente ficar mais próximo, né, um do outro. Então, sim, eu acho bem legal. E tem um quem perguntou, que é pra lidar diretamente com pessoas tóxicas, que foi uma coisa. É uma coisa, uma brincadeira de quinta série. Mas eu vi o Dudu, que é um produtor de conteúdo PCD incrível, o Eduardo Vitor, ele pegou uma galera, uma pessoa no Quem Perguntou, eu falei, cara, isso é genial, eu não vou mais discutir com o hater. Toda vez que o hater vier falar comigo, eu vou mandar quem, ele vai fazer o textão dele de hater lá, e eu mando, perguntou. Ele vai ficar bem bravo comigo. E a galera comprou a brincadeira, sabe?
Eu já fiz isso. Teve uma vez que eu fiz isso. Porque
não, falei, não é muito bom?
Isso é sensacional, sabe? Porque, assim, às vezes a pessoa tá lá te enchendo o saco, aí você fica, quem? E a pessoa responde que perguntou. Nossa.
É, você quebra a pessoa, né? Porque ele é um hater. Não adianta você discutir com ele, ele vai te odiar pra sempre.
Sim.
Então, trata ele no mesmo nível que ele tá, sabe? É, e, assim, você vê, tipo, o Flamengo dos meus colegas veio do Nehemias, o Eduardo Vitor, quem perguntou, apesar de ser uma brincadeira infantil, mas quem me lembrou dessa brincadeira e me deu essa ideia foi o Eduardo Vitor, e eu não tenho vergonha, enfim, receio de falar da onde eu tiro as minhas ideias e da onde eu faço construir, porque eu acho que é isso, construção coletiva.
Sim, sabe? Isso é muito importante.
Eu penso muito em construção coletiva nas redes sociais. Então, eu vejo uma coisa, eu modifico, a gente vai fazendo, vai trabalhando junto. Mas, aí, enfim, voltando na Chantal, que a gente vai devagando, né? A Chantal me ajudou muito. E aí, o mais legal, ela chegou e falou assim, Levi, eu tô numa assessoria, a gente não tem pessoas com o seu perfil, e eu acho que vai ser muito importante a gente ter pessoas com o seu perfil. Se eu não me engano, a Chantal, ela construiu uma assessoria junto com a Solé.
Sim.
E aí, ela falou assim, ela vai assistir a nossa live, se ela gostar, ela gostaria de conversar com você para te assessorar. Eu falei, não, perfeito. Vamos que vamos. Então já criou uma expectativa em mim na live, né?
Imagino, nossa.
Paradíssimo. Ela na época, acho que ela tinha 1,3 milhão de seguidores, então era uma coisa bem grande, assim, pra mim. E a gente fez a live, foi um bate-papo incrível, a Chantal uma pessoa incrível. Falando abertamente, ela tinha falado pra mim que ia pagar os R$2.000, terminou a live, ela adorou, ela pagou o valor final, ela pagou R$4.000.
Nossa, que beleza!
Isso me ajudou muito, porque o dinheiro aqui em casa já tava acabando, meu pai tava desempregado, sabe, a gente tava passando por um perrengue, e esse dinheiro salvou, assim, aqui em casa. E aí eu fui conversar com a Soler pra entrar pra assessoria, entrei pra assessoria, eles me deram um notebook, porque na época eu fazia tudo pelo meu celular. Me deram um notebook, me ajudaram, sabe, me explicaram sobre como essa questão de prospectar para as marcas.
Uhum.
Comecei a fechar palestras com empresas, as empresas começaram a me chamar inicialmente para palestra. Então, eu dei palestra em AstraZeneca, BASF, TIM, enfim, dei palestra em um monte de empresa.
Você deu palestra sobre as questões raciais.
Isso, sobre questões raciais, letramento racial.
Só uma pergunta para você. A engenharia, você não fala mais sobre isso, então?
Eu presto consultoria, mas é bem menos do que eu fazia antes.
Entendi.
No ano passado, eu estava trabalhando mais com engenharia. Esse ano, eu estou trabalhando bem menos.
Entendi. Mas continua.
Mas eu continuo prestando consultoria. Mas o meu trabalho principal mesmo é as redes sociais. Acho que minha principal fonte de renda são as redes sociais. Mas a engenharia, ela me ajudou muito na questão de... Assim, engenheiro é uma pessoa que resolve problema, né? Basicamente.
Sim.
É o tempo todo resolvendo problema. E nada me abala mais, porque eu sofri muito enquanto engenheiro.
Você imagina.
Era o dia inteiro resolvendo BO. Engenheiro responde civil, criminalmente, né? Então é uma pressão muito grande. A gente tem que lidar com dinheiros muito altos, com orçamentos exorbitantes. Então era uma dor de cabeça, assim, de domingo a domingo, eu tava ali com a cabeça fervendo, tendo que lidar com milhões de clientes e construção e obra, e coisa dando errado. Então isso me ajudou, assim, a ser uma pessoa calma, serena, e lidar com as redes sociais da forma mais tranquila possível. Apesar de que algumas coisas me afetam, obviamente.
Ah,
principalmente
sempre.
Porque eu trato de questões sensíveis, né, como questões sociais. Mas eu acho que, assim, sem a engenharia eu não conseguiria sobreviver à internet. Me ajudou bastante, assim. E aí foi indo. As coisas foram acontecendo. Dentro dessa questão de falar sobre questões raciais, eu falei bastante sobre isso, mas eu não sou formado em ciências sociais, eu não sou historiador, né? Então, eu comecei a falar, olha, eu não quero que as pessoas me vejam como um mega especialista sobre tudo isso. Eu estudei bastante sobre isso, fiz cursos depois, me profissionalizei nesse sentido, mas eu quero que a galera conheça outras versões de mim, sabe? O Levi que faz crítica de cinema, o Levi que ama filme de super-herói, o Levi que ama jogar videogame, o Levi que é brincalhão o tempo todo, e eu percebi que as pessoas estavam me vendo na internet como o professor rígido, certinho, que só faz, sabe? Então eu comecei a mudar um pouco. Eu comecei a mudar um pouco a dinâmica do meu perfil e me aproximar mais do meu público. Foi a melhor coisa que eu fiz. Nessa mudança, eu cheguei a ter 150 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 137. Eu perdi um bom...
Menino, você perdeu por se posicionar e por mostrar quem você é?
Sim, perdi. E também pelo desinteresse nas pautas sociais. Porque hoje em dia não é mais tão interessante para as pessoas quanto era em 2020, que era questão de status também. Mas, como o meu perfil cresceu de uma forma tão maluca, em tão pouco tempo, o fato de eu ter mais de 100 mil seguidores em duas redes, para mim é tipo uma vitória muito grande, sabe?
Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Isso é um ponto fora da curva. Você é um ponto fora da curva na internet de 2020 até 2022, porque a maioria dos produtores de conteúdo são, sim, 100% reféns do algoritmo. Como é que foi isso para você? Tipo, você cresceu muito... como é que você está conseguindo lidar com essa questão do algoritmo agora?
Mexeu um pouco comigo, perceber que... primeira coisa que eu precisei me desprender é que eu não deveria produzir todos os dias.
Sim.
Porque eu fazia todo dia. Quase um ano de conteúdo diário. Foi uma coisa assim, exaustiva. Eu suguei até de onde não tinha para sugar.
Eu imagino, nossa.
E as redes sociais, elas andam em círculos, né?
Sim.
E aí eu tava falando de outra coisa, todo mundo voltou a falar daquele outro assunto que eu postei na semana passada e eu tava ficando maluco na cabeça. E eu queria que meu público avançasse comigo, mas infelizmente isso não tem como eu controlar isso.
Né? Não tem, porque também chega gente nova, né? Exato. E chega aquela galera que tá com aquela ânsia de saber... E, infelizmente, né, eu sei que muitas pessoas brancas ainda chegam para pessoas negras querendo ser educadas, o que é péssimo. Inclusive, ouvintes que estejam ouvindo a gente, estou falando como pessoa branca, mas eu sei que o Levi tem a propriedade para falar sobre isso, mas não vamos fazer isso, tá? Vamos evitar, né, Levi? Por favor, você pode falar aí com os ouvintes, por favor.
Uma coisa que eu sempre falo. Não existe um Black Google. Tudo que eu aprendi, tudo que eu pesquisei foi porque eu tive interesse de buscar.
Sim.
Vocês também podem fazer isso, sabe? Não fiquem só esperando de pessoas negras trazer tudo em mãos. Eu me proponho a trazer conteúdo sobre racismo nas redes sociais, mas outras pessoas negras não estão aqui para isso. E eu vejo que a internet cobra dessas pessoas isso o tempo todo. Isso é péssimo, péssimo. Porque você tira a subjetividade das pessoas, você deixa essas pessoas... presas a cor da pele delas, a falarem de racismo o tempo todo. E a gente tem produtores de conteúdo pretos que falam sobre tudo, sabe?
Sim. E assim, vocês também não têm obrigação, né, de se posicionar em tudo, principalmente no que machuca vocês.
Exatamente. Acho que isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo nas redes sociais, que era o fato de que as pessoas, elas me consideravam um robô insensível a ponto de me mandar, tipo assim, eu não queria assistir ao vídeo do assassinato de George Floyd.
Sim.
Eu não queria. Eu vi a descrição, eu vi as pessoas falando, e aquilo já me deixou mal, péssimo. Eu sou um homem preto. Eu tenho medo da polícia. Eu já apanhei da polícia. Eu já quase fui assassinado pela polícia.
Meu Deus.
Eu ler que um homem preto foi enforcado até a morte, e que tem vídeo disso, eu não queria ver. Mas me bombardearam com esse vídeo na DM, em mensagens, e aqui e ali. Eu fui obrigado a ver. Fui obrigada a ver
isso.
Sabe? Em várias situações. Quando houve o assassinato do Beto, era outro vídeo que eu não queria ver. Eu estava me posicionando, sim, na luta, porque eu acho importante, mas eu não queria ver aquele vídeo. E aquele vídeo passando na timeline o tempo todo. O tempo todo. Mais recentemente, uma mulher negra que teve o parto do filho na frente do hospital, na rua. um vídeo chocante, assim, sabe? O bebê no chão, todo ensanguentado e tudo mais. E a galera flodando as redes sociais com esse vídeo.
Sim, sabe? Toda hora.
Toda hora, e manda na DM. Levi, já viu isso aqui? Levi, fala sobre isso. Isso, assim, eu tive que falar várias vezes. Eu falei, gente, não me mandem vídeos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Não me mandem.
E assim, eu acho assim, as pessoas parece que querem, são sádicas, sabe? Que elas querem que ver a pessoa que se identifica com aquele problema, sabe, reagindo àquilo. Parece que o produtor de conteúdo tem sempre que estar reagindo a alguma coisa, sabe? E assim, coisas sensíveis para minorias representativas são muito complicadas, sabe? Eu acho que o seguidor, e mesmo os amigos, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente manda, porque é exatamente o que você falou, você é um ser humano.
Exatamente. E dói demais, sabe?
Uhum.
Mas é algo que, né, a gente tem que, tive que aprender a lidar, assim. O que me ajudou, e eu tomei essa decisão recentemente, é que eu não vou mais produzir conteúdo para o algoritmo, eu produzo para a minha comunidade.
Isso é importante.
E eu estou muito feliz com a comunidade que eu construí, sabe? Tem pessoas que eu nunca vi na vida, mas que eu considero realmente minhas amigas nas redes sociais. Sempre que eu vejo um comentário da pessoa, eu tô, ai, que legal, ela viu, ela comentou. Ai, que legal, ela tá aqui, sabe? Não foi embora ainda, porque tem muita gente indo embora. E eu não estou triste com o fato de ter perdido seguidores, não. No Twitter só cresce. No Instagram, que é essa dinâmica mais diferente, né? E aí o Instagram muda o algoritmo. E aí é complicado, porque antigamente fazer carrossel era a crista da onda. E eu fazia carrossel. Então cresci nisso. Aí, de repente, é fazer vídeo. Aí, de repente, não é mais o GTV, é o Reels. Aí, agora, é os stories. Aí, é isso e é aquilo. Não, gente, eu vou... Enfim, quem me segue vai ter que se contentar com o que eu tiver vontade de produzir da forma que eu tiver que produzir. Claro que eu entendo a demanda e, né, enfim, trato isso com uma forma bem profissional, até porque eu aprendi isso com a engenharia, entender a ferramenta que eu estou trabalhando e usar ela da melhor forma possível. Mas, existem alguns limites que a gente tem que ter, sabe? E eu já estou muito feliz com o número de seguidores que eu alcancei, com a minha comunidade, com as pessoas que eu ajudei, sabe? Com o que a gente consegue... Nossa, esse tempo atrás, um amigo meu fez um post de uma moça que estava precisando, vendendo balinha no sinal, e foi uma coisa muito bonita, que ele não tinha dinheiro na hora, ela deixou a balinha com ele, aí ele falou, eu não tenho dinheiro, ela, não, eu confio em você, faz um pix depois pra mim, tá aí no papelzinho. E aí ele postou no stories dele, e aí eu repostei no meu, falei, galera, olha só que bonito, tô fazendo uma doação aqui pra ela, quem quiser também faça. E explodiu, sabe? Ela arrecadou R$55 mil.
Isso é uma coisa que você passa uma confiança muito grande. Tô falando porque eu entrei em contato com você, inclusive, foi quando você tava arrecadando também o dinheiro pra quando teve as enchentes lá na Bahia.
Na Bahia, sim, a gente arrecadou uma grana legal também.
Quando eu vi você falando, gente, eu tô arrecadando aqui, não sei o que, eu falei, cara, ele é uma pessoa que eu confio 100%, não tenho dúvidas de que ele vai ajudar. Então, eu acho, assim, que isso que você tá falando de você produzir pra sua comunidade, pra você produzir fora do algoritmo, é uma coisa, assim, que realmente você transparece... o quão sério você é com o seu trabalho, viu? Acho que essa sua seriedade, mesmo você sendo completamente fora da curva, você dá essa segurança para os seus seguidores, você traz essa sensação de que você realmente está ali porque você acredita muito no que você está fazendo e não é pelo algoritmo.
Ai, fico feliz de verdade saber disso. Porque essa é a intenção, sabe? Fico feliz, claro, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não fico feliz com números, eu fico muito feliz com
todo mundo fica.
Parabéns, fico muito feliz quando o vídeo que eu faço bomba, um conteúdo que eu faço bomba, porque o meu objetivo é alcançar as pessoas mesmo, não tem o que dizer. Mas eu prefiro muito que impacte a vida das pessoas e eu tenho uma coisa assim que eu aprendi com a Hazel Gracie, da Cúpula das Estrelas. Né? Eu lembro que eu estava na época da faculdade, eu tava na livraria e aí tinha na contracapa, na parte de trás do livro da Cúpula das Estrelas, estava escrito assim: entre 0 e 1 existem infinitos números. entre 0,01, 0,001, 0,5, enfim, infinitos números. E entre 1 e 1 milhão também existem infinitos números. Então ela chegou à conclusão de que alguns infinitos são maiores do que outros. E eu fiquei pensando muito sobre isso, foi uma reflexão matemática bem certeira, assim, né?
Que é bem interessante.
Bem interessante. E eu sou de exatas, né? Então, falei, fui ler o livro, não tinha nada a ver com números, né? É uma menina com câncer, não tinha nada a ver. Mas eu guardei muito isso pra mim, assim, e eu considero que cada ser humano é um infinito. É um pequeno infinito. Cada pessoa é um infinito. E alguns infinitos são maiores do que outros. E eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu quero mudar esses pequenos infinitos, essas pequenas pessoas. E o tanto que eu já consegui fazer, de, por exemplo, a gente conseguir tirar uma pessoa preta da cadeia que foi presa injustamente, em 24 horas a gente conseguiu advogado, a gente conseguiu tirar o menino que tinha sido preso injustamente da cadeia, a gente arrecadar dinheiro para poder ajudar famílias, a gente ajudou um monte de gente lá na Bahia, a gente ajudou essa moça das balinhas aí que arrecadou mais de 50 mil reais só com essa vaquinha virtual, né, que foi totalmente espontâneo. Vários casos que a gente ajuda várias e várias pessoas. Pessoas que vêm agradecer porque finalmente conseguiram compreender as questões raciais, conseguiram falar com seus pais sobre racismo. Empresas que nunca falaram sobre racismo, de eu ir lá e levar. E aí você ter funcionários negros que no final da palestra choram, felizes, porque finalmente eles estão podendo falar sobre racismo dentro da empresa. E
já eu tô chorando aqui. Chorando com você falando.
Não, e é isso, sabe? Tudo isso é maravilhoso pra mim. Tudo isso é esse que é a minha maior motivação, sabe?
Uhum.
Então, eu trabalho nas redes sociais é pra esse tipo de coisa, sabe? E ao mesmo tempo, eu tenho...
Pra fazer a diferença, né?
Exato. Eu sei que eu tô fazendo a diferença e ao mesmo tempo eu tô mudando a minha vida, a vida da minha família, sabe? Eu posso chegar hoje, eu chego pra minha mãe, por exemplo, sempre foi uma pessoa muito humilde. A gente aqui em casa eu tô reformando a casa toda da minha família.
Que legal, sabe? Levi.
Finalmente a minha mãe comprou um sofá pra ela, ela ficou extremamente feliz. De você chegar na loja e falar: mãe, escolhe o seu fogão, sabe? São coisas que eu tô conseguindo realizar pra minha família com o trabalho nas redes sociais. Então eu sinto que eu ajudo muito as pessoas e eu sinto que as pessoas também me ajudam muito. Hoje mesmo, eu até tava falando com o Parida: olha, eu vou atrasar um pouquinho porque eu estou configurando meu computador novo. Eu recebi, a Intel me mandou um computador para poder começar a fazer live, sabe?
Que máximo, cara.
Conectei, sabe? Eu dei uma palestra da Intel, me conectei com o pessoal de lá da Intel, a Carol, a Vicky, enfim. E as marcas acreditam no meu trabalho, sabe?
Isso é lindo, cara.
E elas me dão, assim, quando eu vou... tem muita gente que me critica, fala que eu levei a liberal, não sei o quê, que trabalha com marca, não sei o quê, capitalismo, enfim. Eu falo: gente, o que eu consigo fazer dentro dessas empresas, eu sei que não vai mudar, não vai acabar com o racismo. Eu sei, eu tenho consciência disso.
Uhum.
Mas a gente não pode simplesmente esperar somente que chegue a revolução de um dia para o outro e acabe com o racismo. E o processo até lá, sabe? A gente precisa trazer humildade para essas pessoas. Quando eu vou numa empresa e eu falo sobre questões raciais, e um funcionário preto chora emocionado, porque finalmente ele pode falar sobre as dores que ele passou dentro daquela empresa e as pessoas estão parando para ouvir ele, cara, eu falo, como que eu vou, sabe? Não tem como, sabe? Então, é esse tipo de coisa que me faz continuar nas redes sociais. Apesar dos apesares, porque não é só amores também, né? A gente tem muita coisa que acontece aí, assim, e eu acho que eu consegui, eu não sei, eu sou um imã para pessoa ruim vir atrás de mim também. Porque, nossa, é inacreditável de postar foto com a minha sobrinha comendo McDonald's de 5 anos e ser atacado.
É difícil.
Fobia, sabe? Enfim, são várias coisas, tem os prós e contras. E por ser uma pessoa preta que se posiciona, tem a questão política também, né? Já fui atacado pelos Bolsonaro duas vezes, pela família Bolsonaro diretamente. Sabe?
Sério? Pelos Bolsonaros?
Sim, do Eduardo Bolsonaro compartilhar coisa minha e direcionar ódio ao meu perfil. Um foi recentemente, inclusive, um pouco antes do caso do Monark, dois, três dias antes, sabe? Então, o MBL também vivia me atacando, vivia compartilhando post meu e direcionando ódio pro meu perfil. Então, a minha DM, apesar de ser aberta, eu leio raramente. Por isso que até demoro para responder. Por isso que tem essa questão, porque às vezes eu entro lá e é gente fazendo montagem com a minha cara em bunda de macaco.
Meu Deus.
É gente me ameaçando, O caso mais grave foi quando o cara mandou a foto da fachada da minha casa. Aí eu falei, aí...
Caraca!
Sabe, a pessoa sabe onde eu moro. Mas depois eu descobri que... Ele sabia onde eu morava, mas depois eu descobri que era um print do Google Maps. Mas o cara mandou a foto da fachada da minha casa.
É bizarro.
Né? Então, o tempo todo eu tô sendo ofendido nas redes sociais. E aí tem o fato de você ser verificado no Twitter, é um problema, porque ele se torna um alvo. Para muita gente é uma benção você ser verificado. Para pessoas brancas talvez seja uma benção, mas para uma pessoa preta, tudo que eu falo toma uma proporção muito maior. E eu fui aprendendo isso à base de erros e acertos, sabe? De com o tempo você perceber que às vezes tem coisas que você tem que simplesmente deixar para lá, porque não vai, sabe? Então, eu já errei muito nas redes sociais. Tem coisas que eu me arrependo muito. Assim, uma das coisas que eu mais me arrependo é de discutir publicamente com outras pessoas negras. Acho que foi a maior dor para mim foi isso. Foi quando, foi na época de BBB, continuo discordando da pessoa na qual eu discuti, mas a gente tava discutindo ali e tal, discordando, beleza. E aí, de repente, eu vi uma galera sendo racista com ela. Eu falei, não, peraí, não é isso. A gente tá discordando aqui porque ela era fã das Fadas Sensatas lá, e eu era fã do Babu, mas peraí, não é isso que eu... Não. Não é justificativa de vocês serem racistas, sabe? E aí eu percebi que discutir publicamente com pessoas negras começava a dar aval para pessoas brancas se sentirem confortáveis em ser racistas com elas.
Não, e eu já vi muita gente falando assim, ah, porque nem o Black Twitter é unido. Isso dá... É complicado, né? Porque, assim, qualquer coisinha que vocês façam gera um burburinho gigantesco. Assim, chegou até mim, sabe? Uhum. Eu fico, caraca!
E tem essa parada que a galera acha que o tal do Black Twitter é uma instituição que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo.
Sim!
Não, sabe? A maioria é tretada, todo mundo tem seus problemas, a maioria não se conhece, né, pessoalmente, sabe? É complexo, são seres humanos, né? Só que o fato de você ser negro, falar de questões raciais, une a gente em prol de algumas causas. Mas isso não quer dizer que a gente se ama. Todo mundo tem tretinha, todo mundo. É humano, normal. Acontece.
É o Twitter também, né?
Exato, é o Twitter. As blogueiras brancas aí vivem se engalfinhando o tempo todo. Né? Então é a mesma coisa entre a gente. Só que tem todo esse peso, porque, né, pessoas negras. E assim, a minha maior arrependimento foi isso. É esse, assim, sabe? De criticar publicamente pessoas negras e depois ver a galera sendo racista. Eu falo, cara, não é isso. Sabe, eu quero que você critique a ideia dela, a gente tá discutindo, mas não é pra você ser racista com essa pessoa, e eu fui aprendendo isso com o tempo, e aí com o tempo a galera fala, ah, mas tá passando pano pra preto. Não, as pessoas não têm o meu termo, né, porque se eu critico publicamente um preto, esse preto vai sofrer racismo. Eu acho que nada justifica racismo, mas se eu não critico, eu tô passando pano. Então,
e se você passar pano é seu direito também, sabe? As pessoas têm que entender que uma pessoa preta não tem que atacar uma outra pessoa preta porque elas querem, sabe? Poxa, já são atacadas há, sei lá, sabe, quantos anos, enfim.
A dinâmica das redes sociais, ela é complexa, né? Ela é bem...
Sim.
As pessoas são muito pouco... E aí tem a questão de todo preto é igual, então se um erra, todo mundo sofre as consequências. Recentemente a gente teve um caso de um rapaz negro que plagiou uma outra blogueira, né?
Eu vi.
Uma cientista, se eu não me engano, porque eu não conhecia nenhum dos dois. Então, e aí, esses dias, eu fiz um tweet, a pessoa deu corte no meu tweet falando: ah, esse daí não é o cara que plagiou aquela mina lá? Eu disse: não, pô, peraí, não, não sou. Sabe, da onde que você tirou isso?
Caraca,
aí
falaram que era você?
Falaram que era eu. Assim, é homem preto. O Mussum já foi confundido comigo várias vezes. Eu já fui confundido com o Mussum várias vezes. Teve uma época que o Mussum, não sei, ele fez alguma coisa. E aí a galera veio, tipo, ah, esse daí não é aquele cara que fez... Tinha sido o Mussum, não tinha sido eu. E tem coisas que eu faço que a galera vai lá, ele não é aquele cara que falou isso. E tinha sido eu, não o Mussum, sabe? E a gente é completamente diferente um do
Sim.
outro. Sabe, só são duas pessoas pretas de dread. Então, tipo, é complicado. Me confundem com o Roger Cipó, me confundem com o Mussum, me confundem com o João Bigom, me confundem com uma galera aí que não tem nada a ver. Um é gordo, outro é magro, um é baixo, outro é alto. Sabe, não tem nada a ver e a galera confunde. Mas é justamente isso. Tipo, é uma galera que enxerga pessoas pretas como um bloco único, sem subjetividade nenhuma. E a gente tem que lidar com isso nas redes sociais. Existem páginas, que tem uma ideia, já, que a gente tá falando desse negócio de hate, existem páginas no Facebook que são específicas para atacar pessoas pretas.
Meu Deus!
E a gente já denunciou diversas vezes o Facebook não derruba.
Ah, o Facebook é péssimo, cara. O Facebook não derruba.
Não derruba.
Você denuncia, eu já, tipo... Eu, em 2013, 2014, 2015... Isso aí que você falou de fazerem montagem com suas fotos, não na mesma proporção, obviamente, mas eu tinha um perfil que em 2015 estava com, sei lá, 6 mil seguidores na época. Só que eu deletei esse perfil justamente por isso, porque pegavam minhas fotos e faziam montagens, enfim, recebia e-mail anônimo. Então, assim, é pesado, sabe? Essa coisa. É pesado.
E assim, as pessoas precisam entender, por exemplo. Não é uma montagem que vai me afetar. Mas são micro feridas que vão o tempo todo se somando e chega uma hora que a gente explode.
Sim.
Não tem como. Eu me senti perto de um colapso quando eu vi a minha sobrinha ser atacada. Aí foi
há pouco tempo, não foi?
Foi há pouco tempo.
Eu vi isso.
Eu postei era aniversário dela. Ela ama comer lanche, mas a gente não deixa ela comer lanche com frequência, porque é uma criança, enfim.
Aham. Uhum.
E aí eu falei, pô, aniversário dela, vou levar ela no McDonald's. A gente comeu, tirei uma foto. Tava eu, ela, a mãe dela. Aí só ela apareceu na foto e os lanches na mesa. Mas eu não sei como uma pessoa pode imaginar que uma criança de 5 anos vai comer 3 Big Taste, 4 batata e 5 refrigerante. Mas enfim, porque obviamente eu não estava aparecendo na foto porque eu estava tirando uma foto, a mãe dela não estava aparecendo na foto e o padrasto dela também não estava aparecendo na foto, mas os lanches estavam lá, pertenciam a outras pessoas. E a galera caiu matando, porque ela é gordinha, né? Ah, a menina já é gorda e fica entupindo ela de lanche.
Ai.
Ah, e não sei o quê. Ah, isso e aquilo. E aconteceu recentemente com a Glainá também, com a lancheirinha que ela faz para a filha dela.
É.
Esse que é o ponto para mim. Que eu não entendo. Beleza, o da minha sobrinha não justifica, tá super errado o que a galera fez, mas assim, era lanche, né? Vamos passar esse paninho. Era lanche. O da Glainá era pãozinho com lanchinho natural e tomatinho cereja. E mesmo assim foi atacada. Ah, tá entupindo a menina de comida, ninguém come tudo isso, não sei o quê. Foi mega atacada. Então assim, tem uma galera nas redes sociais que assim, vai atacar tudo. Quando eu postei, foi na época que estava tendo aquelas coisas lá no Afeganistão. Ah, o pessoal no Afeganistão passando fome e você aí postando
lanche. Oh.
Eu falei,
nossa, não! Ai, que saco!
Eu não acredito que eu tô lendo isso, sabe? Então é complicado, a gente tem que... Eu aprendi a muito custo que eu não devo me posicionar sobre tudo, que eu não devo falar sobre tudo, só sobre o que eu domino. Quando eu comecei a crescer, a primeira pessoa que veio falar isso comigo foi o Yuri Marçal. O Yuri Marçal chegou pra mim e falou assim, mano, conselho que eu te dou nas redes sociais, conselho que eu te dou aqui no Twitter, principalmente, não se posicione sobre tudo. Não fale sobre tudo, não caia nessa armadilha.
É um bom conselho.
Sabe? E aí eu, opa, real, vou me atentar a isso. Porque a dinâmica é essa, né? Você comentar sobre tudo e você não domina sobre tudo.
Sim.
Sabe? E às vezes você tá até bem intencionado, você fala alguma coisa e vem outras pessoas. Por exemplo, teve uma vez que eu comentei sobre uma médica pra mim, uma ginecologista falou pra mim, que alguns anticoncepcionais, eu não lembro exatamente o que ela falou agora, mas tinha alguns tipos de remédio que cortavam o efeito de anticoncepcionais.
Antibióticos cortam.
Alguns antibióticos, né? E ela falou de cetoconazol.
Uhum. Porque
o cetoconazol também cortava o efeito do anticoncepcional. Mas o cetoconazol não é todo mundo que toma o cetoconazol. Tem a versão que a pessoa toma, tem de comprimido, tem de shampoo, né? Enfim. Eu tinha feito um tweet explicando o caso de uma amiga minha que a filha dela, com 15 anos, estava grávida porque ela achou que fazer xixi depois do ato sexual impediria ela de ter filho. Falaram isso pra ela, ela acreditou, ela transava sem camisinha, fazia xixi e achava que não ia ter filho e engravidou. Foi isso que ela falou pra mãe dela. E aí eu fiz um post, falei, mano, tem gente que não tem informação. Tipo, olha o que tá rolando, sabe? E aí as pessoas começaram a duvidar que a menina não tinha informação e que a menina tava mentindo pra mãe, coisas do tipo, sabe? Tipo, ah, a menina, nas palavras, ah, essa menina é vagabunda, inventa essa desculpa.
Como uma pessoa, nossa, cara.
Como uma pessoa de 15 anos pode acreditar numa merda dessa?
Gente, aí, as adultas, cara, o tanto de pergunta que eu recebia, sabe? Porque eu engravidei usando dois métodos anticoncepcionais, sabe? Eu acho que, nossa, as pessoas não têm informação.
Não tem.
Não tem.
As pessoas acham que todo mundo tem o mesmo nível de informação. Exatamente. E aí eu peguei e eu respondi esse tweet, eu disse, dizendo o seguinte: gente, se até mulheres adultas não têm informação de que alguns antibióticos e antifúngicos cortam efeito de anticoncepcionais, quem dirá uma menina de 15 anos que recebe essa informação de que fazer xixi após o ato sexual? Como que vocês podem duvidar de uma história dessa? Se até mulheres adultas, às vezes, não têm informação.
E se fosse um menino que falasse um negócio desse, eu falar, mas ele é tão novinho, exato, sabe? É sempre assim.
E aí, sabe o que fizeram? Pegaram esse meu tweet falando isso. Cortaram ele. Fizeram outro tweet dizendo o seguinte: o Levi está culpando as mulheres por engravidar.
Oh, nossa!
Porque tem todo um contexto. Eu estava falando, se até mesmo mulheres adultas não têm informação e não sabem que alguns antibióticos cortam efeito do anticoncepcional, quem dirá uma menina de 15 anos? O meu tweet era sobre isso. Mas fizeram uma legenda que dava a entender que eu estava culpando mulheres adultas por não saberem que alguns antibióticos cortavam o efeito do anticoncepcional.
Cara, falta que a interpretação de texto faz.
Na realidade, não foi falta de interpretação de texto. A pessoa estava mal intencionada.
Sim, tem isso também.
Porque depois eu mandei mensagem para a pessoa, na maior boa vontade do mundo, falando, olha, acho que você entendeu errado. Meu tweet. A pessoa simplesmente me ignorou e continuou me atacando.
É foda.
Sabe? Então, e já aconteceu outro caso de um rapaz que eu fiz um post explicando, falando assim, gente, o fato de você ter amigos negros não torna você menos racista. Na época da escravidão, existia afeto entre pessoas negras e pessoas brancas. Os filhos dos senhores de engenho tinham amizade com os filhos de pessoas escravizadas que ficavam, uhum, na casa grande. Existem relatos de pessoas negras que se casaram com pessoas brancas e, mesmo assim, a dinâmica da escravidão estava presente ali, sabe? Existiam amizades, existiam esses relatos e, mesmo assim, a escravidão ainda estava presente ali, a dinâmica estava ali. Estava falando sobre isso. Pegaram meu post e fizeram o seguinte tweet: o Levi está romantizando o estupro de mulheres negras no período
escravocrata.
Meu Deus
do céu.
E aí, esse post deu uma viralizada. Muita gente, né? E aí, amigas minhas vieram: Levi, isso aqui é completamente errado. Por que você falou isso? E aí, eu tendo que me explicar para pessoas que eu admirava. E aí, eu explicava, a pessoa: nossa, ele tirou de contexto. Realmente, não faz sentido. Não foi isso que você falou. Fui e cobrei a pessoa. A pessoa foi lá, apagou o post e fez um pedido de desculpas. Mas o post me atacando tinha 2.000 likes. O pedido de desculpas, 7 likes.
Ninguém quer o pedido de desculpa. E nem aparece, ninguém, às vezes, para todo mundo.
Não, nem aparece. Então, assim, até hoje tem gente que fala: ah, isso daí não é o cara que tava romantizando o estupro de mulheres negras na época da escravidão. Não. Porque tem aquele tweet tendencioso que o desgramado foi lá e cortou um pedaço do post para poder fazer entender que eu tava falando isso. Então, com a duras dores, você vai aprendendo que você precisa tomar muito cuidado com o que você escreve, porque as pessoas são mal intencionadas mesmo.
Sim.
Tem gente que tem problema de interpretação de texto, que é bem sério aqui no Brasil, principalmente no Twitter também, mas tem gente que o objetivo dela no Twitter é caçar tweets que têm interpretações dúbias, ou que ela pode encaixar alguma coisa ali, às vezes até editar. Eu já vi amigo meu sofrendo com cortes de pedaços do que a pessoa falou, cortar o final, enfim, para poder fazer entender alguma coisa. E é isso. E aí, ao mesmo tempo, se você responde essas pessoas, você que tá atacando. Porque assim, essa pessoa tem 500 seguidores. Você tem 100 mil. Por que você vai responder ela? Porque você tem que ser atacado e ficar quieto. Você não pode responder. Então, é bem complicado, sabe? É difícil de lidar com isso.
É assim. Difícil. Levi, eu quero te agradecer muito por esse papo. Eu ficaria aqui te ouvindo por muito mais tempo. Você é um cara que eu realmente admiro. Eu sou muito feliz por ter você na minha timeline sempre. Eu fiquei muito, muito, muito honrada quando você me seguiu. Eu espero que, assim, você cresça cada vez mais, que você conquiste cada vez mais coisas, porque seu trabalho é muito importante. Acho que pessoas que querem entender mais sobre, não só sobre pautas raciais, porque eu sei que você não fala só sobre isso, mas que também quiserem saber sobre pautas raciais e quiserem seguir um perfil legal, podem seguir você, porque é um perfil que realmente eu valorizo muito e admiro muito, viu? E obrigada por você ter ficado aqui uma hora comigo. Eu não te paguei R$4.000.
Imagina, foi um prazer, eu adoro gravar podcast, eu sempre ouço podcast, então, como eu disse, né, sempre que eu sou convidado para podcast, eu dou um jeitinho de participar, porque eu realmente amo, e foi um prazer conversar com você, espero que tenha ajudado o pessoal aí que tá produtores de conteúdo menores, né, e que fique a mensagem, gente, compartilhem com os outros produtores de conteúdo as coisas que vocês estão fazendo, os valores que vocês estão dando, quanto estão pagando para vocês, porque se a gente não fizer isso, você vai ajudar, enfim, é trabalho coletivo, sabe? Não tem espaço só para um.
Sim.
Sabe? Tem espaço para várias pessoas. Não fiquem achando que é só um espaço para um, não. E é importante que a gente compartilhe essas informações e tudo mais. Porque tá todo mundo começando, todo mundo começa lá embaixo, sem informação. E ter essa ajuda de outros produtores é muito importante.
Importantíssimo. Fala mais uma vez as suas redes sociais para o pessoal te seguir.
No Twitter, arroba Levi Kaique, e no Instagram, arroba Levi Kaique F. E no Spotify tem lá o podcast Em Negrito. Estamos no terceiro episódio. Estou gostando bastante de produzir esse podcast.
Tá bem legal mesmo. Então é isso, gente. Sigam o Levi. Me sigam também nas redes sociais. Eu sou a arroba Livia Lamblé em todas as redes sociais. Sigam também as redes sociais aqui do podcast. A gente está no Twitter agora. É Criador Podcast. E também no Instagram, Criador e Criatura Podcast. E também, quem puder me apoiar no Apoia-se, é apoia.se/Livia Lamblé. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima semana.